Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Ó, o Hélio tá falando que nesse momento ele tá trabalhando em um roteiro para um quadrinho para o mercado americano. Isso tem que ter culhão, cara. Porque o mercado americano é bem... Só gostamos das coisas American Way of Life, né? Então, assim, são raros os escritores que conseguem entrar lá. Daí dá para destacar os irmãos, o Bai e o Moon, que são competentes, apesar de, são competentes e conseguiram emplacar na DC Comics, né? Mas é difícil, cara. Eu acho que é punk, cara. Porque, porra, mercado americano, os caras só olham... Cara, sabe que eu tava lendo um livro sobre a gripe espanhola? E o cara teve as manhas de falar que o... Ai, cara, como é que é o cara que fez a... O Pasteur, que tinha o americano que descobriu antes. Pasteur, só porque ele é famoso. É difícil. Lidar com americanos também é difícil, cara. Ah, o Tony tá falando que ele tava produzindo um quadrinho punk que pediram pra alterar a protagonista feminina. Acontece às vezes, cara.
Então, esse é o negócio, cara. Você tem que ver quem é que tá pedindo, por que tá pedindo e às vezes até pensar um pouco se a pessoa tem razão ou não. O problema é se você achar que ela não tem razão, daí o que você vai fazer, né? Daí depende dos contextos todo aí.
É, ainda mais do jeito que as coisas andam, né?
Num primeiro momento, quando chega alguém e fala alguma coisa, minha sugestão sempre é calma, porque você tem um envolvimento emocional, tem as coisas. Calma, só escuta, não precisa dar uma resposta ali na hora. Vai e fica uma semana, que legal, uma semana é um tempo legal para você pensar, cara, em uma semana esfria o sangue, em uma semana você revê, em uma semana você consegue falar o que quis, se posicionar com mais firmeza, cara, acho que é legal ter esse período de e daí, se firmando, daí você vê o que você faz, né?
E é bom lembrar também que todos nós temos contradições, cara. Todos os seres humanos têm contradições. Se ficar evidente na história que existe uma contradição, você pode fazer o que você quiser com qualquer personagem, né? Que é o que me incomoda, por exemplo, em quadrinhos que são muito maniqueístas. O mal é o mal, o bom é o bom, sabe? E a gente tem vários exemplos aqui que não precisa citar, mas não funciona mais. As pessoas têm nuances, né? E eu vou lembrar aquele quadrinho da... Putz, Liber. Isolamento, da Elô D'Angelo. Sim. Esse quadrinho do isolamento mostra o cara que é bolsonarista, babaca, filha da puta, mas ainda assim é o pai da menina. Aí funciona, entendeu? Porque ele não é maniqueísta. O cara é um idiota, mas continua sendo o pai dela. Então, mesmo uma pessoa, não sei qual é a sua protagonista, mas se a sua protagonista for ultraliberal e mesmo assim fizer uma coisa de Amélia, pode ser, isso pode fazer sentido na cabeça dessa personagem e vice-versa. Porque no fundo, cara, todo mundo é um poço de contradição. Eu falo uma coisa, faço outra, eu penso uma coisa, mas na verdade eu quero outra, né? Tá aí o Freud com a sua pulsão de vida e sua pulsão de morte, né? Que é pra justamente essas contradições aí. Ó, Liber, isso é pra você, porque eu não sou escritor, editor de HQ. Por que que o ato de fazer histórias em quadrinhos ainda é tão forte que está ligado ao desenlace de uma trama e não algo relacionado à realidade do cotidiano? Eu tenho uma
posição
um pouco diferente.
Deixa eu ver. Assim,
por que que... É que tá faltando umas vírgulas aí. Tá ligado ao desenlace de uma trama e não... Assim, ele tá comparando, sei lá, talvez o Superman com o Homem que Passeia. O Homem que Passeia é só o cotidiano. E o Superman, pra não exagerar o Superman, vamos pegar um outro aqui. O Maus tem uma trama, né? Então, mas tem, cara, se você pegar, Wanderlei, a editora Nemo, tem um catálogo muito bom de obras de cotidiano mesmo. Tipo, o Fabian Tumé, o... Riad Satouf, que são os caras que estão trabalhando com o cotidiano mesmo, né? Então acho que dá para Tem bastante gente. Lógico que a produção maior é baseada em trama, mas não todos, né?
Eu não sei se eu entendi direito a pergunta.
Eu entendi isso, mas responda aí, Líbero, do seu jeito.
Tchau, Ludmilla. Se entendi direito. Tchau, Ludmilla. Até a próxima. Bom descanso, boa escrita.
O Hélio está respondendo a pergunta que é para se tornar mais atraente para um público maior, né? Pode ser.
Eu não sei, cara, porque esse lance de trama, né? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Porque o ato de fazer HQ é tão forte, quase totalidade. Então, quase totalidade está ligada ao desenlace de uma trama e não algo relacionado à realidade ou ao cotidiano. Só que o problema é que tem muito quadrinho que está relacionado com realidade e cotidiano. Por isso que eu não sei se eu entendi direito pois a pergunta. Por exemplo, Marjane Satrapi, a gente vai dizer, é uma trama, mas ela está fazendo um relato autobiográfico da situação dela lá com o governo, né? Com a mudança de regime. O nosso amigo lá, Joe Sacco, faz jornalismo em quadrinhos. O Robson Sim. Villalba fez lá o Grande Acordo Nacional. Daí, tem a ver com o cotidiano, tem a ver com realidade, tem uma trama ali que a gente possa dizer, fica tudo meio aberto, né? A gente pode dizer que é por isso que eu acho que eu não sei se eu entendi direito a pergunta, assim.
Se você puder reformular, eu acho que é isso. É uma comparação tipo com o homem que passeia versus Angola Janga, por exemplo. Angola
Janga, por exemplo,
história que se passou no passado e tal.
Tem muitas autoras nacionais que fazem autobiografia, tem muito material independente de autoras que é autobiografia. Você mesmo falou lá da Elô, de Ângelo,
isso, no isolamento. Muito boa.
Apesar dela ter uma ficção ali e tal, é ficcional, tem mudanças, criação de estereótipos, personagens relacionados com figuras que a gente conhece, são, né, digamos assim, são clichês que a gente entende, né? O bolsonarista, o velho, o antivacina. Ainda assim, cara, ela está bem vinculada com o momento da pandemia, com o tédio, de repente começar a falar com um cachorro porque você não tem outra pessoa para falar, com os medos, se a vovó tá ou não tá com a Covid, se vai ou não vai viver. Então, acho
as
que tem
ali... As meninas que ficam juntas
e tentam por mais se que virar, não seja ali. Verdade, né? Tem muita verdade ali. É muito, muito verossímil.
Né? Porque toda história tem uma verdade dentro dela, né?
Não, e tem tudo a ver com realidade, né? Porque, tipo, apesar de ela ter inventado tudo, que eu acho que ela inventou muita coisa para colocar ali, né? E mesmo assim, né, cara, que nem a gente fala, mesmo autobiografia, assim, cara, você nunca consegue colocar tudo ali, cara. O próprio Rosalie filtro, Lightning. Né? O Rosalie Lightning, do camarada lá. Tipo, pô, ele conta lá o luto pela perda da filha e tal, e tal, e tal, e tal, mas ele ali tá pegando mais um estado emocional. Do que um retrato, né? É bem interessante para pensar isso, assim, cara. Porque aí a gente fala o que é a realidade, né? Como é que a gente acessa essa tal realidade.
O segundo livro lá, o livro da mãe, Você é Minha Mãe, é esse
Sim.
nome?
Sim.
Ele é bem realidade, né? Tanto que as anotações dela em relação aos pensamentos que ela está colocando e tal.
Mas mesmo ali a edição, né, cara? Ali ela pega e dá todo um trabalho. Antes de lançar, ela vai olhar e vai falar, pô, isso aqui não tá funcionando aqui. Então sempre tem um trabalho de... Pô, o próprio Villalba, cara, você viu o rascunho original da história
sim.
e viu o que ele fez no final depois aplicar técnicas de storytelling. Né? Então, isso. Tipo, o fato de você usar
ficou técnicas... Ficou bem melhor, cara. Né? Já era mais bom, mas ficou bem melhor. Tal, né?
É bem interessante, assim, pensar. Perde a realidade por isso, né?
Pois é. Com a realidade. É legal, uma boa pergunta, né? Ó, o Hélio tá falando que uma trama emocionante pode ser tão atraente quanto algo mais cotidiano, né? E o Sartre tá colocando que isso não é de quadrinho só, né? Até música tem a questão da trama, né? E Sim. aí aqui o Alexandre tá falando uma história do Jeep. Cara, aquilo lá é um...
Eu concordo com
ele. Não sei explicar, cara. É meio um jogar de emoções, cara. Para que cada leitor tenha a sua leitura independente.
Umas ideias boas aqui, cara, que eu acho que é para um tema para um próximo kitnet HQ, essa coisa da ficção, né? E de realidade.
Oh.
Eu não sei se é possível você, mesmo que você escreva a realidade, você não está fazendo ficção, né? Você sempre vai estar editando, vai estar pensando. E uma coisa que o Sartre falou aqui, né? A demanda grande para tramas, porque, de certa forma, a trama, esse formato de narrativa, a gente sempre fala aquela frase idiota, né? Seja o protagonista da sua vida, que não faz sentido. Porque a vida não é uma narração, ela não é uma historinha, a vida não é uma trama. A vida é um processo que a gente não entende direito do começo até o fim, cara. A gente tá ali e, de repente, eu posso ter um aneurisma agora, cair duro aqui, acabou. E aí, qual foi? Não tem. Tipo, tu tá vivendo, né? Tá vivendo os momentos, assim, e a gente tem esse condicionamento de se fazer história. Vai acompanhar Big Brother, cara. Tudo tenta ter uma história, tenta ter um rumo, um conflito, tem que ter um vilão, tem que ter nós contra eles. E a gente meio que vai sendo condicionado a isso e não enxerga outras formas, cara. Isso funciona, acho que, para entretenimento, mas a vida não funciona desse jeito, não, cara.
Pois é, né? Tanto que a vida não acaba do jeito que acaba no... E todos viveram felizes para sempre, ou enfim, né? Acaba de outro jeito, né? Ou ela nunca acaba, porque o filme tem que acabar. Então vamos pensar o filme de drama que a mocinha morre no final. Não acaba, as outras pessoas continuam vivendo. Né? Sobe os letreiros, mas né? não acaba. Aqui a galera tá falando do Will Eisner e tal. O Nicolas falando que uma história é um absurdo, de tão maravilhoso que é. Confirmamos. Aí, ó, o Vanderlei tá falando que eu acertei no que ele queria falar lá, o Angola Djanga versus o Homem que Passeia. Porque Angola Djanga tem uma história e o Homem que Passeia tem menos história, digamos assim, né? Não sei se menos história, mas enfim. Eu acho que uma coisa legal que é bacana esse negócio da narrativa, né? O que, que é essa narrativa, né? Por que, que a gente precisa dar uma narrativa? E a gente precisa. A gente ensina as pessoas, né? O sentido se dá pela narrativa, né? Isso é... É bacana também.
Quem que estava certo, quem que estava errado, né?
Pois é. E é muito difícil dar o sentido e muito desesperador não ter sentido. Né? As religiões se fundam aí, né? Tipo, saber que não tem sentido, cara. A vida é isso aí, não tem sentido nenhum. Você vai morrer e vai virar comida para verme e é isso. Cara, é muito jogo duro esse tipo de pensamento, cara.
Não, mas por um lado, me lembro que você me passou um vídeo, né? Não me lembro, acho que foi da Monstra, que eles fizeram uma tradução de uma entrevista do Alan Moore, que daí ele dava uma versão dele. Tem um argumento todo mágico ali que eu. Cara, eu sou muito cético para isso, mas a lógica dele tá certa, né, cara? A gente se preocupa demais com ter um sentido, com medo da morte, e você não tá vivendo o momento, que é o que você tem, né? O que você tem é aqui agora, a gente tá aqui conversando. O Thay contou ali que dormiu, acordou e a gente ainda tá aqui. Né?
Olá, só que, Thay, assim, essa ideia do Alan Moore é estoica, né? Tá lá desde a Grécia Antiga, né? Não,
da repetição, mas, cara, é uma ideia que é só isso, né? Ela é uma ideia, você não sabe o que vai acontecer.
Pois, né?
Você não sabe. Mas, eu acho doido de pensar, assim, por exemplo, as civilizações humanas pré-escritas, né? A pré-história. Quantas organizações sociais a gente já deve ter tido, quantas nações, cidades já foram criadas, agrupamentos, que a gente não tem nem vestígio, nem ideia que não permaneceu.
Quantos pensadores a Igreja Católica matou e deixou só o Aristóteles, né?
Né? Olha. Sei lá, cara, tem bastante coisa aí. O
Aristóteles ainda tá vivo, né? Mas e os outros?
É legal.
Bom, mas olha, acho que tá na hora da gente... Acho que na hora de a gente acabar, né, Liber?
Estamos ficando aí, mas, cara, umas ideias aí legais, esse papo da realidade e ficção, cara, para os próximos aí, eu acho que é bacana.
O que é realidade, o que é ficção, aonde a realidade entra na ficção.
É, porque na realidade tudo acaba virando trama, né, cara? Tudo, se você vai editar, assim, se você vai montar as coisas para ser atraente, para ter um formato, faz sentido pensar nesse lance de trama, né? Só que a gente pensar para a vida, assim, também já confunde um pouco, né?
É. Mas enfim, vamos nessa então, Liber.
Valeu, pessoal.
Galera, valeu todo mundo.
Obrigado.
A gente se vê na próxima quarta-feira. Daí com
estaremos com o Ciro, com novidades. Ciro. Vamos trazer a Marilda num outro momento. Cara, gostaria de trazer a Marilda. Isso aí vai ser legal.
Vamos ver se ela vai topar, né?
Vamos ver se ela topa, assim. Já tô vendo, assim. Cara, ela, a última vez que eu chamei ela pra uma live, foi com o pessoal do Balbúrdia, ela me deu um sabão ao vivo, assim, cara.
Bom.
Só pra matar a saudade, assim,
cara. Faz todo sentido isso. Faz todo sentido. Aí vai ser bom, Líbero. Você vai tomar o sabão junto comigo, cara. Provavelmente ela vai achar alguma coisa pra me criticar também.
Vai bater na gente com escova já, cara.
Ah, mas sim.
Nossa.
Então, beleza.
Valeu, gente. Boa noite. Galera. Obrigado aí, hein? Até a próxima.
Falou.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.